Marcelo Battitucci cursou administração, aliás, administração não, já comecei errado aqui, graduação em psicologia e em publicidade. Administração não, né? Atuou em áreas de comunicação e publicidade até ingressar na área de marketing do mercado financeiro, tendo se especializado em temas como experiência do usuário e inovação. É por isso que a gente vai conversar aqui com o Marcelo um pouquinho sobre user experience. Tá certo isso, Marcelo? Primeiro me corrija aí em relação à tua apresentação, o que, que a gente poderia complementar, tá certo?
Tá, eu acho bacana complementar que eu também eu vim do core do design gráfico, que é de onde surgiu toda essa história, né? De design thinking de serviços, de experiência do usuário, de forma e função. Então, acho que é bacana também, desse background aí de design.
Muito bom. Então, vou começar te perguntando sobre experiência do usuário, né? Esse termo está mais famoso agora, né? Então, experiência do usuário, a gente pode dizer que é como o usuário interage com um sistema, um produto, uma plataforma. Que você acrescentaria nessa explicação? E uma segunda pergunta já emendando. A gente pode dizer que o user experience é a mesma coisa que customer experience?
Então, o user experience, abreviação de UX, né? Ela foi muito gourmetizada, chegou vai entrar uma nova participante aqui, que é a minha gata, e ela adora aparecer.
Ah, ótimo.
Ela surgiu, como eu já adiantei, né, de todas essas metodologias do design, né, de design de produtos, principalmente do desenho industrial, né, onde você cria produtos físicos mesmo. E essas metodologias elas foram absorvidas para dentro das grandes corporações, principalmente com o advento de tecnologia, de plataformas digitais, etc. Está certíssimo, mas eu acrescentaria, porque isso é muito básico dentro do UX, né? Como é a interação do usuário com a plataforma. Algumas pessoas nem gostam no Brasil de falar usuário, né? Falam por isso essa confusão entre UX e CX e UI, e coloca tudo dentro de uma caixinha, e na verdade são vertentes bem distintas, mas que se utiliza de metodologias parecidas, né? Eu acrescentaria no UX principalmente o sentimento, né? Onde que a gente passa é como que o usuário sente estar utilizando aquela ferramenta. E o customer tem muito mais a ver com uma pós-conversão, no encantamento do cliente, de resolução de problemas do uso dessas próprias plataformas, que também tem uma carga de UX, tá? Mas não são. E UI, que é User Interface, é a própria questão, eu já estou complementando, você não me perguntou, mas eu estou adicionando. É a própria criação dessas plataformas, né? É o design disso, como que esses profissionais irão desenhar através de toda essa metodologia e pesquisas que o UX faz. Então, o UX está muito mais num processo de início de todo o processo de criação de produtos digitais. O UI ele entra num pedaço e o customer ele é um pós a utilização disso, né? Então, cada um é uma peça fundamental dentro de uma jornada, mas são coisas diferentes.
Legal, ainda bem que você já explicou o que é UI. Senão a gente poderia confundir com linguagem de mineiro, né? Já que você é de Belo Horizonte, certo?
Isso, o sotaque já entrega, né, Eric? Não tem já jeito.
Falando why, né? A gente poderia confundir aqui. Marcelo, a experiência do usuário é uma coisa que eu acho que as empresas deveriam já estar se preocupando com isso desde sempre, né? Mas eu tenho a impressão que esse termo ficou mais popular recentemente, tem a gourmetização, né,
Gourmetização, exato.
do
É
termo.
o raio gourmetizador que a gente brinca, né?
É isso aí. A que você atribui essa popularização do termo? E você acredita que, de fato, o setor financeiro está mais preocupado com UX hoje?
Eu acho que é uma questão de hyperização, né? Se tornou hype. Tudo que é hype se absorve. Né? Mesmo sem o entendimento se aquilo é para você. Algumas empresas talvez até nem precise de um UX, elas precisam talvez só de um CX e nem de um UI, porque a gente está bem dentro da questão da plataforma mesmo, sabe? Então, um CX tal, era mais interessante as empresas, que é o CS também, né? Que a gente trouxe para o Brasil como CS. Ou SC, sucesso do cliente, nesse tipo de coisa. Então, acho que foi muito isso. Como ela veio, eu brinco o seguinte: toda ciência humana, Eric, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser marketing, todo mundo quer ser UX, todo mundo quer ser CX, porque não é algo lógico, não é algo concreto, é algo que todo mundo gosta e que encanta, né? Então, lidar com essas relações em todas essas nuances de CX, UX, UI, encanta as pessoas, porque a gente está falando de pessoas e descobrir como são esses comportamentos, né? Sobre a área financeira, sem sombra de dúvida, desde a entrada aí, do Nubank, né, que no Brasil foi o que puxou praticamente toda essa questão de plataformas digitais, de UX, de uma experiência mais fluida. Os bancos têm se transformado para plataformas onde tem essa interação mais fluida, sabe? É desburocratizar serviços financeiros, né? E não é só na questão da interação em si, mas de todos os serviços, de todos os processos, e o UX também está dentro disso, né? O UX não está só limitado a definir se o botão vai ser assim ou tal cor e tal desse lado. Ele tem que se preocupar com toda a jornada, né? Então é desde a entrada, desde, por exemplo, um anúncio numa mídia digital ou numa mídia off, inclusive, até a entrada do cliente, a conversão, e o que muitas empresas pecam é pós-jornada de conversão, né? Que é o engajamento, é o mantenimento desse cliente dentro da corporação. Então, os bancos estão sim, eles estão bebendo de fontes de outras empresas de outros setores para se transformar em empresas UX, sem sombra de dúvida. E não tem como, é um caminho sem volta, Eric. Se uma empresa hoje que ela está no meio digital, ela está nesse canal digital, ela não se preocupar com o UX, não vai vencer, não vai para frente, infelizmente.
Legal, você acabou falando de vários pontos aí, né, onde você enxerga UX. Eu queria saber, na prática, em quais pontos do processo de sintaxe você tem visto mudanças, né, para melhorar essa experiência do usuário?
Principalmente no entendimento de clusterizações, no entendimento de que os clientes eles têm aquela questão de sentimentos, problemas únicos, são seres individuais, e que têm sentimentos e momentos individuais, né? Então tem se investido muito em pesquisas pré-prototipação, com pesquisas antropológicas, pesquisas de campo. Para que se entregue uma solução melhor, né? Para o cliente no, 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 na reta final. A gente não pode deixar de falar da TI. Aí, ó, ela veio aqui, da própria TI, né? Que tem se investido muito em desenvolvimento, tanto back quanto front, E hoje, a gente, se você for olhar no mercado hoje de empregos no Brasil, é o que mais cresce, que esse segmento de desenvolvimento. Isso demonstra preocupação não só do mercado financeiro, mas de todas as empresas, né? E uma coisa que está convergindo agora são empresas antes que não eram do mercado financeiro, se tornando empresas financeiras. A própria Magalu, né? Ela tem serviços financeiros, e isso a gente já sabia há 10 anos atrás que seria o caminho, né? A gente tem uma previsão aí de que os bancos deixarão de existir e fornecerão serviços, é o que a gente chama de Bank as Service. Então, as empresas prestarão serviços bancários, sabe? Então, sim, finalizando, resumindo, é muito investimento, principalmente na área de TI, em qualificação e capacitação, inclusive, de pessoas dentro da própria corporação para entregar um produto ou um serviço melhor.
Legal. E o contrário? Você acha que existem pontos do processo de fintechs, seja fintechs de pagamentos, fintechs de empréstimos, de investimentos, ou aquelas maiores, né, os bancos digitais? Tem pontos do processo que você acha que merecem mais atenção? Você chegou a falar no, na pergunta anterior, né, alguma coisa nesse sentido?
Sim, a gente estava até conversando antes, né? Eu acho que é estrutura, é isso, a capacitação e a estrutura, né? Não é simplesmente achar bonito, igual teve um momento em que tudo era design de sobrancelha, design disso, agora tudo é UX. É só complementar antes, o UX, para mim, além de uma área, ela precisa ser uma competência, um skill dentro da corporação. Todos os colaboradores precisam pensar em UX, entendeu? Mas existe uma área também que delimita e controla tudo isso. Então, sim, eu vejo muitas empresas hoje trabalhando UX sem uma estrutura adaptada que carregue isso para ter uma entrega melhor, né? Aquela velha história de estratégia e estrutura. O que, que vem primeiro, o que eu devo priorizar, né? E não tem uma resposta certa. Elas devem andar em conjunto. Não há estratégia sem estrutura e não há estrutura sem estratégia. Fazer por fazer pela hyperização é um caminho que você vai ter mais trabalho depois para corrigir, entendeu?
Entendi.
Então, eu acredito... só voltando, perdão te interromper. Claro. Então, sim, as empresas do mercado financeiro, elas estão investindo em áreas, elas estão investindo em pessoal e estão investindo em estrutura. Mas ainda existem ainda algumas empresas, principalmente as empresas da área, as tradicionais, né, os bancos maiores, o que, que eles preferiram? Tem um ativo de marca muito grande, eles não podem simplesmente mudar. Um banco XPTO, eu posso falar marcas aqui? Posso, né? Posso citar. Beleza, então vamos colocar Bradesco. O Bradesco, ele não vai derrubar o prédio todo para sair de um prédio novo, uma nova marca, agora somos digital. Então, o que, que essas empresas mais tradicionais preferem fazer? Elas criam um novo banco, mas que anda de mão junto, né? E até um laboratório para solução de problemas para o banco tradicional. Então, a gente tem Bradesco com Next, a gente tem o Itaú aí, que agora é o IT, e assim vai. As próprias adquirências, elas têm subadquirentes aí que a gente nem sabe que são delas. Então, se você vai para uma Cielo da vida, tem N subadquirentes aí, acho que a moderninha é da GetNet, eu posso estar enganado. Então, tem esse guarda-chuva que funciona como um laboratório também. Sabe, Eric?
Quando a gente fala de experiência do usuário, é bastante comum a gente pensar em plataforma, pensar em front-end daquilo que está na palma da mão do cliente, né? Ou no computador do cliente também. Então, muitas vezes a gente pensa em plataforma B2C, né? aquela que atende o consumidor final. Minha pergunta é: você acha que os fornecedores B2B, aqueles que atendem outras empresas, especialmente fornecedores de sistemas de back-office, eles também estão acordando para esse tema de experiência do usuário?
Eu já até adiantei, né, com Banking as Service. Então, a gente está falando sobre integrações de APIs, e é isso que as empresas têm feito hoje, sabe? Tudo ficou mais fácil, digamos assim, para o B2B também. Isso não é algo que está tão grande quanto o B2C, né? Mas está já, principalmente na pandemia. Na pandemia, eu acho que tanto B2C quanto B2B, eles tiveram que se readaptar, não teve jeito, não teve como adiar mais esse processo tecnológico, né? E o bacana é que as empresas que forneciam serviços digitais, tanto para B2C, para B2B, já estavam prontas para poder só fazer esse plug and play para o B2B, com pequenas adaptações a algumas coisas, mas já estavam prontas. Então, a gente vê um advento aí de grandes plataformas, de integrações de plataforma entre parceiros, né? E entre as empresas, no modelo de parceria. E eles estão acordando, o próprio marketplace, né? Ele é um B2B, B2C. Ele já veio com essa ideia dessas integrações, né? Então, eu acho que com as APIs isso ajuda muito, sabe?
Maravilha. Nas fintechs, nas instituições financeiras de forma geral, ou instituições de pagamentos também, além de experiência do usuário, uma preocupação bastante grande nessas instituições, seja delas, dos reguladores ou dos próprios clientes, né, é segurança. E algumas vezes, isso é uma impressão minha, até, bom, não é só impressão, né? É um pouco de realidade, de experiência também. Quando você simplifica muito os processos, em algumas vezes você abre mão de segurança, né? Um exemplo disso eu saio para caminhar praticamente toda noite, ou dia sim, dia não, e saio com meu celular no bolso, né? Moro na cidade de São Paulo, sabe que tem. A gente tem algum problema de segurança, como acho que a maior parte das cidades do Brasil, né? E meu celular tem lá. É lógico que os meus aplicativos de bancos, eles têm senha, tem algum tipo de proteção ali, biometria e tal, mas eu tenho alguns aplicativos ali que, por experiência do usuário, para melhorar a minha experiência, eu posso clicar no aplicativozinho de compra. O meu cartão de crédito já está lá, então eu posso fazer uma compra com poucos cliques, né? Isso melhora muito a minha experiência como usuário, né? Mas eu tenho a impressão de que isso fragiliza bastante essa questão de segurança. A minha pergunta é se você acredita que é possível a gente conciliar essas duas coisas, a experiência do usuário e a segurança.
Sem sombra de dúvida, sobre segurança, eu acho que a gente ia precisar fazer um outro fórum aqui para a gente conversar sobre isso, porque hoje, dentro de uma empresa que tem um core tecnológico, onde há um maior investimento financeiro, principalmente numa área do setor financeiro, bancos, adquirentes, porque, como você bem mesmo diz, não é um regulador, são vários reguladores que um banco tem, e a gente tem que seguir essas normas. E os próprios bancos estão estimulando mudanças para esses reguladores, tá? Porque eles entendem, eles querem levar serviços e jornadas mais fluidas para os clientes no final. Mas existe uma hora que não tem como mais, não tem jeito, né? A segurança conta mais alto. E quando a gente está falando em segurança, a empresa, Eric, ela pode investir milhões em segurança. Colocar 2FA, pode inventar um 6FA, uma segurança X. O que demanda é comportamento, é o usuário. E não tem como, por mais que a gente faça tudo para garantir maior segurança, é o usuário. Eu sempre brinco que em toda empresa que tem como core tecnologia, UX, deveria ter um fraudador sênior, alguém que tem essa cabeça, entendeu? Que entende desses comportamentos. Esse cara é um UX, ele é um UX, ele não sabe, mas ele é um UX, porque ele está vendo esses comportamentos, adquire esse comportamento, pesquisa, olha, vê e abre a brecha, e sabe a brecha ali. Então, e a gente tem investido, tem empresas que têm hackers do bem para poder ficar lá o dia inteirinho procurando backdoors entre seus aplicativos, né? As grandes aí, Facebook, agora Meta, a LinkedIn, essas empresas grandes de tecnologia dão premiação para pessoas que encontrarem erros de códigos em seus algoritmos. Como é que eu vou te falar? Assim, a fragilidade ela sempre vai existir exatamente pelo fator comportamento humano, né? E a gente sabe que ele muda. Uma tecnologia entra, o comportamento muda também. E por isso as iniciativas. Eu falo que o UX, ele nunca pode ser um... Como é que eu posso falar para que não me entendam errado? Ele não pode levantar bandeiras, ele não pode ser um ser simplesmente social. Ele precisa entender que também há um fator que é principal dentro de qualquer corporação, que é governança, né? E a governança ela tem que prevalecer de qualquer forma dentro de uma empresa. Uma empresa sem governança não tem nada. E sim, os próprios... Eu brinco que quando eu entro numa corporação, a primeira amizade que eu faço é com o diretor ou com o gestor de segurança da informação. Porque eu quero sentar do lado desse cara, eu quero escutar, eu quero ter alteridade para escutar a dor dele, entendeu? E compreender que sim, ele está certo, mas vamos trabalhar. Solução há para tudo, num UX, solução há para tudo. É só ter o tempo certinho, saber como fazer as coisas, respeitar processos e governanças. Principalmente agora com o LGPD, né, Eric, que vai modificar totalmente todas essas questões de tratamento de dados.
Perfeito. Eu tenho mais uma perguntinha para te fazer, mas antes eu queria saber se você queria acrescentar alguma coisa. Você me falou em termos de estratégia, de planejamento, de metodologia, estruturas de UX. Você quer acrescentar algum ponto ou você já falou nas
Não,
respostas?
eu acho que é isso. É saber que o UX não é algo só bonitinho, que vai trazer benefício, não é um papel colorido para você colocar. Existem metodologias, existem frameworks, existem estudos e que trazem resultado, né? E essas metodologias, elas precisam ser seguidas. Não é nada engessado. Eu acho que tudo que é engessado é ruim. Mas e a própria metodologia de design thinking, de metodologias ágeis, que a gente vê dentro de UX, metodologias de UX, tem abertura para essa flexibilidade e alteração. Porque empresas são diferentes, né? Mas é isso. Entender quando é que está cada passo, não pular. Eu não acredito, por exemplo, isso é até polêmico, eu não acredito que todo UX deva prototipar. Tem alguns produtos que não há necessidade de você fazer prototipação. É só você ter essa visão, ter um senso de de criticismo sobre o que você está fazendo e testar, 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 testar. O foco do UX é testar. Se não testar, fez um launch sem testar, vai voltar com muito mais coisa.
Legal, legal. Você falou de metodologias, isso tem a ver com a minha última pergunta aqui, que é como você acha que um estudante ou um profissional poderia se preparar para atuar com UX em uma fintech, né? Que tipo de carreira ou que tipo de conhecimentos você recomendaria que essa pessoa buscasse para atuar com UX?
Hoje a gente tem conteúdo, a gente tem livre de graça, né? Hoje não é desculpa para ninguém falar que não sabe uma coisa. Então, mergulhar profundamente dentro do tema. Existem blogs de grandes aí do próprio pai da UX, que é o Nielsen. Ele tem ali, que criou as 10 heurísticas de Nielsen, que todo UX segue. Ele tem o blog dele, que tem sempre conteúdo, toda semana, não sei se diariamente, mas toda semana tem, do Nielsen. Lê bastante. Fuçar. Eu brinco, gente, fuçem, não custa nada fuçar, isso é parte da metodologia, né? Entender todos os frameworks, como aplicá-los. Eu gosto, por exemplo, amo o CERT Blueprint. Quando você vai fazer CERT Blueprint para identificar um produto ou criar problemas num produto ou criar um novo produto, eu adoro fazer CERT Blueprint. Todo workshop, praticamente, eu aplico CERT Blueprint. Ler bastante, tem um livro que eu gosto muito, que chama Design Thinking de Serviços, que está bem dentro da área de fintech, que é a entrega de serviços, né, financeiros por meios digitais. Isto é Design Thinking de Serviços, né, do Mark Schidorn e Jacob Schneider. Para mim, é a bíblia do Design Thinking. Entender, né, buscar sobre metodologias ágeis, sobre Kanban, sobre sprints, como que funcionam, se capacitar em cursos. Tem empresas que já trabalham com isso. Tem a Tera, ela tem esses cursos de UX, UI, CX, já dessas metodologias mais modernas. E é isso. E amar o que faz, cara. Se não ama, não vai. Vai fazer o que ama, entendeu? Porque eu acho que o sucesso de qualquer coisa que você faz na vida é você colocar amor ali. E não é clichê, não é demagogia, não. É real mesmo, entendeu?
Que legal, Marcelo. Muito boa a conversa. Vou te agradecer imensamente. Acho que a conversa vai ser muito útil aí para os alunos e para os nossos pares aí, nossos colegas que acessarem futuramente. Obrigado.
Ai, bacana. Deixa aqui o meu contato, qualquer lugar é Batitus. Se eu for no LinkedIn, Instagram, Facebook, qualquer rede social é Batitus. E eu estou disponível para quem precisar de mim, de uma dica, de alguma coisa, estou totalmente disponível, tá?
Maravilha. O mais fácil de te achar é por o quê? É LinkedIn?
Sobrenome. Eu estou em todas as redes, entendeu? Mas a mais profissional é no LinkedIn, né? No Instagram vai ver a minha vida pessoal, tudo aquilo que, né? Facebook já
Vai
não
ver a
uso tanto.
gatinha.
Isso. Vai ver a cachorrinha, as viagens, as cachoeiras, tudo.
Que legal.
O profissional pode me procurar no LinkedIn, sem sombra de dúvida.
Perfeito, obrigado.
Obrigado você, Érica. Te agradeço imensamente, viu? Um forte abraço.